dos assuntos tem a ver com o grupo parlamentar do CDS e uma, digamos, uma substituição que se processou no grupo parlamentar do CDS e a entrada do deputado Pedro Moraes Soares, que na recomposição da disposição dos deputados do CDS nas diferentes comissões passou a integrar esta comissão como deputado efetivo, e sendo que o deputado João Almeida passará a suplente e, em consequência disso, a deputada Cecília Meireles, que era suplente, deixará esta comissão. E, portanto, como o senhor deputado Pedro Moraes Soares está online, eu gostaria, em meu nome pessoal e em nome desta comissão e dos deputados desta comissão, estou certo que encarno, digamos, todos os grupos parlamentares e todos os deputados, de saudar o senhor deputado, embora, enfim, se eu sei que está online, se entender dirigir algumas palavras, esteja à vontade, senão também não haverá problema quanto a isso.
Não, mas só uma palavra, senhor Presidente. Bom dia, senhor Presidente, e a todos, portanto, senhores deputados, portanto, deixar uma palavra, portanto, uma nota, portanto, de agradecimento e satisfação, portanto, e agradecer as suas palavras.
Muito obrigado, senhor deputado, contamos consigo para os nossos trabalhos de hora em diante. Muito bem, regressamos então à ordem de trabalhos. Começaremos pelo primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação das atas número 72 e 73, respectivamente de 6 e de 7 de abril de 2021. Pergunto se relativamente às mesmas alguém deseja pronunciar-se ou se poderemos dá-las como aprovadas. Muito bem, assim sendo, não havendo pronúncia nem votos contra nem abstenções...
Presidente, eu não posso participar, como não estive presente, só deixar esta nota, portanto não participo na votação das...
Certo, obrigado. Mas pronto, então elas ficarão aprovadas. O segundo ponto de ordem de trabalhos é a distribuição de iniciativas legislativas, a designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Deram entrada três projetos de lei. O primeiro é da autoria do Partido Chega, o 778/14/2, pela alteração da Lei de Bases da Segurança Social, estimulando a contribuição de beneficiários de subsídios de longa duração na execução de funções públicas, sempre que para isso existam condições. O relator será o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não está presente, depois peço aos serviços que possam...
Eu estou presente, Sr. Presidente,
está
e serei eu
online,
a fazer.
Sim, senhor. Muito bem, muito bem.
E serei eu a fazer.
Muito bem, será o Sr. Deputado José Soeiro. O segundo projeto de lei é o 790/14/2, da autoria da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, garante o direito dos trabalhadores à desconexão profissional. O relator será a Sra. Deputada Diana Ferreira, uma vez que será em conjunto com o projeto de lei 535/14/2 do PAN sobre a mesma matéria. Este projeto de lei terá que ser submetido à apreciação pública pelo período de 20 dias, de forma a salvaguardar um eventual arrastamento para a sessão plenária de 5 de maio. Ora bem, o que é 5 de maio? Eu penso que é o tal agendamento prestativo do Bloco de Esquerda relativamente a matérias relacionadas com o teletrabalho. Esta será uma delas e, portanto...
Sim.
Muito bem. Não, 5 de maio. Bom, portanto, por isso é que já está designada a deputada, que é a sua deputada Diana Ferreira. Eu peço só depois que os serviços que possam relembrar que, para além do projeto de lei do PAN, lhe está atribuído também este projeto de lei da deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que também é autora do terceiro projeto de lei, que é o 791/14, que reforça os direitos dos trabalhadores em regime de teletrabalho. E aqui também já há uma relatora nomeada, que é a deputada Clara Marques Mendes, uma vez que também está em conjunto com os projetos de lei 745/14 do Bloco de Esquerda e 765/14 do PCP sobre esta matéria e também sobre este projeto de lei à questão de que terá que ser submetido à apreciação pública pelo período de 20 dias, por forma a salvaguardar um arrastamento para a tal sessão plenária de 5 de maio sobre o tema geral do Código de Trabalho. Por último, mas não por menos, e até porque este fará a ligação diretamente com o ponto número 3, é o projeto de resolução 1180/14/2 do PS, que recomenda a adoção de medidas com vista à partilha de informação para o acompanhamento e regulação de atividade de apoio social para pessoas sem alojamento. E, portanto, dando informação relativamente à entrada deste projeto de resolução, passamos imediatamente à discussão do mesmo, uma vez que foi requerido na sessão anterior desta comissão. E, para esse efeito, eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já o tinha preparado, teve duas causas próximas que vieram até, de certa forma, reforçar a sua necessidade. E eu recordava aqui, uma delas foi há cerca de um mês, quando em Torres Novas se deu conta de uma idosa que estava em casa de uma senhora que cuidava de três idosos, que morreu, e passado muito tempo é que se constatou esse facto, e depois grandes reportagens na comunicação social, onde vizinhos, pessoas próximas, ninguém sabia que existia aquela casa ali a acolher idosos. E a mais recente, digamos assim, foi a declaração do Sr. Presidente da União das Misericórdias, quando disse, mesmo neste contexto da pandemia, onde aconteceram tantos surtos em lares, a pressão, as solicitações para novos acolhimentos de idosos nas IPSS e nas ERPs têm sido muito significativos e não conseguem dar resposta. E dizia que eram causas próximas porque isso vem, de certa forma, justificar aquilo que todos os partidos têm pugnado. O deputado José Soares já escreveu ainda há pouco tempo um artigo sobre isso no Expresso, o PSD e o CDS também têm apresentado propostas nesse sentido, a deputada Diana Ferreira também já falou nisso, que é encontrar respostas de acolhimento de idosos que não se esgotem nas ERPs, nos vulgos lares, e, portanto, respostas mais domicilizadas em vez de residencializadas. E nós, o plano de recuperação e resiliência, o Governo fala já um pouco nisso, quando nesta tendência que também é europeia, da habitação colaborativa, e, portanto, isso, digamos, são respostas sociais e inovadoras, mas nós, em Portugal, temos uma resposta há muitos anos, que está devidamente enquadrada na lei da atividade empresarial e que, de certa forma, não tem tido a atenção nem a preocupação que nós achamos, e penso que isso que será generalizado a todos, que deve ter, que são os chamados os cuidadores, aquelas pessoas que têm a seu cargo, normalmente, também nas cidades, mas sobretudo mais nas zonas rurais, daquelas pessoas, normalmente uma mão de obra feminina, que têm idosos a cargo. É frequente, nós conhecemos, de pessoas dizerem: eu cuido de um idoso, eu cuido de dois idosos. E, portanto, que são muitas vezes cuidados de proximidade, que permitem que a pessoa esteja na sua própria residência, que tenha os cuidados necessários que deve ter, mas que, do ponto de vista do enquadramento geral do acolhimento a idoso, não está devidamente consagrado. Pessoas, estes cuidadores, podem ir às finanças e registar-se com um determinado CAI, têm uma atividade empresarial, que é esta que nós referimos aqui, que é o 88-101, Atividades de Apoio Social para Pessoas Idosas Sem Alojamento, mas depois não são do conhecimento da Segurança Social. Estas pessoas não são obrigadas, como qualquer atividade empresarial, a ter formação específica para poder acolher estes idosos, e, portanto, digamos que estão entregues a si próprios. Muitos deles são pessoas muito dedicadas, com muita preocupação de tratar destes idosos, mas se tivessem um enquadramento e uma formação específica, naturalmente, que isso seria muito importante. E depois, E é isso a nossa proposta. Nós, há um protocolo que eu depois, se os senhores deputados estiverem interessados, eu posso disponibilizar para tirarem cópias, que, enquadrado na lei da transmissão dos dados que existem entre os organismos públicos, se chama Protocolo de Cooperação e Coordenação de Procedimentos entre os Serviços da Administração Fiscal e as Instituições da Segurança Social. Este protocolo permite que haja transmissão de informação entre a Administração Tributária e a Segurança Social. E aquilo que nós achamos que é um primeiro passo para ir enquadrando esta resposta de acolhimento de até 3 pessoas, que é aquilo que é permitido por lei, é que todos os meses a Segurança Social possa disponibilizar, através da rede social, dos colares de freguesia, o número de pessoas que se inscreveram neste CAI, nesta atividade económica. Para quê? Para que no desenvolvimento do plano de desenvolvimento social que a rede social faz, possa enquadrar estas pessoas, lhe possa dar formação, possa saber quais são as respostas que existem em cada um destes concelhos e como os concelhos locais da ação social são aqueles que dão parecer sobre novas respostas sociais na área dos idosos que possam ser dados, possam também ter em conta as respostas que existem sobre estes cuidadores de proximidade e poderem assim organizar o seu plano de desenvolvimento social de acordo com as respostas que existem em cada um destes sítios. Pronto, nós, sobretudo, estamos aqui a dizer ao Governo e a sugerir ao Governo que comece já a fazer um caminho, porque as respostas no domínio para os idosos vão ter que ser muito inovadoras, vão ter que ser muito diversificadas. Nós sabemos que há respostas que nunca podem sair das estruturas residenciais, não é? Sobretudo pessoas com demências, com dificuldades, muitas vezes, da sua estrutura, de mantê-los na própria casa, vão ter que existir as estruturas residenciais, os lares como eles existem. Mas temos que também evoluir para respostas novas, respostas de proximidade, domicilização, e essas são fundamentais. Se nós imaginarmos, em muitas aldeias que nós temos, com população muito idosa, faz sentido, se calhar, pensar que 20 ou 30 idosos naquela aldeia podem ter o cuidado e os cuidadores próximos de si, sem terem que os deslocar para uma estrutura residencial. E, portanto, com esta resposta já existe, precisa de ser melhor enquadrada, precisa de ser informada, precisa que os serviços públicos, da Segurança Social, da Saúde, os possam conhecer e possam trabalhar com eles. No fundo, essencialmente, a parte resolutiva é isso que nós propomos, que é que os centros distritais recebam a informação das pessoas que se inscreveram naquele CAI, para que a rede social possa intervir, possa fazer ações de formação, de sensibilização, dizer como é que se cuida dos idosos. Portanto, é uma informação meramente de estatística, mas depois permite desenvolver um conjunto de ações. E depois que os CLAs desenvolvam ações de informação no próprio concelho, que tenham em vista a resposta que é dada naquele território para quando são chamados a dar parecer sobre estruturas residenciais, possam valorizar a resposta ou não que existe de proximidade. E pronto. Porque é depois importante, se num determinado território há muitas respostas desta natureza, domicilizadas, que depois podem ser integradas, porque é que em vez de se estar a fazer uma estrutura residencial de grande porte, a Segurança Social não faz acordos atípicos com estes cuidadores? Isso é possível fazer, está na lei, e portanto pode ser preferível a fazê-lo do que estar a privilegiar outro tipo de resposta. E também dizer que cada vez que os CLAs tenham conhecimento de respostas não enquadradas ou ilegais num determinado território, possam informar a Segurança Social. Pronto, estou disponível para responder às questões que eventualmente possa não ter esclarecido, mas o objetivo é este. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se... Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD há muito que defende uma maior aposta na manutenção das pessoas idosas no seu domicílio, ou com acesso regular ao mesmo como forma de humanização e proficiência no acompanhamento das pessoas e no suprimento das suas necessidades. A resposta social hoje disponível tem sido a da domiciliação das pessoas idosas em ERPs. Esta solução é hoje reconhecida como não devendo ser a regra, aliás, como aqui foi exposto. A humanização dos cuidados, a proximidade familiar ou dos cuidadores e o enquadramento social são fatores essenciais para um envelhecimento o mais saudável e ativo possível. Esta crise pandémica evidenciou ainda mais a necessidade de revisão das políticas de apoio às pessoas idosas, que apenas será possível com uma real articulação entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde, designadamente através do alargamento dos serviços de apoio domiciliário aos cuidados de saúde, em que o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta em sede do Orçamento do Estado, mas que infelizmente foi rejeitada. O grupo parlamentar do Partido Socialista apresenta agora um projeto de resolução que, na exposição de motivos, diz haver escassez de vagas em ERPs, apesar da Sra. Ministra da Segurança Social anunciar milhões e mais milhões, sendo a última promessa de 420 milhões para o programa PARS. Mas a verdade é que as últimas candidaturas feitas a este programa demoram a ser apreciadas e os seus promotores esperam e desesperam pelas necessárias aprovações. O grupo parlamentar do PSD, sobre esta matéria, considera que, de facto, há falta de adequação de muitos equipamentos às reais e evidentes necessidades dos seus utilizadores atuais, ainda mais para a nova geração de idosos, com outros hábitos de vida, de cultura e de saúde. É, de facto, urgente adequar as instalações existentes e os serviços associados às novas necessidades. A evolução dos equipamentos e serviços deve ser articulada com o setor social e solidário, repensado e melhorado no seu sistema de financiamento. Tem de haver, efetivamente, um especial cuidado com a partilha de informação, balanceando os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos com as respostas às suas necessidades. E é importante que a implementação desta resolução não atrase ainda mais a aprovação das candidaturas pendentes relativamente ao programa PARS, uma vez que as respostas sociais serão sempre complementares e necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Germana Rocha. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, que está online.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, e as políticas dirigidas a pessoas idosas, portanto, têm tido sempre uma constante ação política por parte do CDS. O CDS tem vindo a defender, portanto, há muito tempo, o apoio às pessoas idosas no domicílio, através do apoio familiar, dos cuidados informais, e tal como escreve este projeto de resolução, alguns dos problemas são novos, outros foram acentuados com a crise provocada pela Covid-19, mas outros são muito antigos e são de facto estruturais. Ao longo do último ano, portanto, o CDS apresentou várias medidas destinadas a minimizar este impacto da atual crise na população mais idosa, quer seja institucionalizada ou não. Contudo, praticamente todas as medidas foram rejeitadas, de facto, e isso é de lamentar. Algumas dessas medidas iam ao encontro, ou pelo menos tinham um objetivo semelhante, portanto, a esta iniciativa, e de facto aqui e registro, e concordo de modo geral tanto com este projeto de resolução. Quero também destacar algo que é referido e que muitas vezes é despercebido para muitos, a importância das comissões sociais de freguesia, e se formos fazer uma análise às 3.000 e poucas, portanto, freguesias, portanto, que temos norte a sul, portanto, e ilhas, são muito poucas as freguesias que têm as suas comissões sociais de freguesias instaladas, bem como, porque também falo muitas vezes por falta de apoio dos chamados, portanto, de CLAS, mas também uma falta de completo apoio por parte da Administração Central do Estado, portanto, relativamente à atuação destas mesmas comissões sociais de freguesia, que têm um trabalho, portanto, de proximidade, junto das populações, portanto, mais envelhecidas, com diversos programas, com diversas políticas sociais de proximidade, que no combate, portanto, ao isolamento e no apoio às populações, portanto, mais idosas, mais carenciadas, que necessitam, os mais protegidos acima de tudo. Portanto, são muitas poucas as comissões sociais de freguesias, portanto, que existem. O enquadramento, portanto, legal para a instalação ou para a criação das próprias comissões sociais de freguesias tem que ser alterado e tem que ser muito bem. Tem que ser, portanto, ou seja, tem que haver um enquadramento, portanto, jurídico diferente, no sentido de dar mais facilidade às freguesias, portanto, de constituir a facilidade também de o fazer. Agora, existem portanto, muitas comissões sociais de freguesias que têm feito um trabalho tanto de excelência quanto de proximidade. Agora é necessário haver apoio por parte também da Segurança Social. Dou o exemplo muitas vezes, muitas vezes a própria Segurança Social, os serviços locais da Segurança Social solicitam às freguesias para conseguir dar uma resposta a um conjunto de situações portanto, de extrema gravidade, porque a Administração Central do Estado não consegue chegar, as freguesias de facto estão mais próximos e isso tem no feito, mas existe um completamente falta de apoio por parte da Administração Central e da Segurança Social no apoio às comissões sociais de freguesia. Neste sentido, e como o CDS analisa as suas propostas com base no mérito e não no sumachim, com base no seu mérito e não no seu autor, ao contrário do que outros partidos de Estado têm feito às propostas apresentadas portanto, pelo CDS, iremos viabilizar portanto, o presente portanto, projeto de lei. Não posso deixar de dizer ainda que este projeto de lei vem implicitamente reconhecer algo que o CDS denuncia tanto explicitamente. O Governo podia e deveria ter feito mais no apoio à população idosa. Portanto, deixar aqui esta nota, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e saúdo nesta sua primeira intervenção formal na nossa Comissão. Uma vez que não há mais pedidos de palavra, eu devolveria a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só para... Sr. Presidente, se me permite...
Afinal, havia... O Sr. Deputado José Soeiro. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Estou só aqui a iniciar o vídeo, para me poderem ver. Sr. Presidente, queria saudar o Partido Socialista pela apresentação do projeto de resolução e dizer que nós temos acordo sobre a necessidade de termos modelos de intervenção junto às pessoas idosas e de apoio às pessoas idosas que sejam mais assentes na manutenção no domicílio e menos assentes na institucionalização. Quando nos parece que o projeto de recomendação que é agora apresentado fica bastante aquém do nosso ponto de vista do desejável, é pelo facto de não prever explicitamente a possibilidade de respostas públicas de apoio domiciliário. Ou seja, no fundo remete-se sempre para uma solução de mercado, e portanto mais regulado, obviamente, com mais formação, isso é bom, nada contra, mas é uma resposta de mercado que só está acessível a quem possa pagar. Ou então, uma resposta de o Estado, por via da Segurança Social, apoiar entidades privadas para poderem prestar esse serviço. E parece-nos que o passo que é preciso dar neste campo, no campo do apoio aos idosos e dos cuidados em geral, é a consideração da necessidade de haver também uma resposta pública, uma provisão pública de cuidados aos idosos. Seja cuidados institucionais, mas sem sequer privilegiar essa resposta, seja os cuidados que passam pelo apoio domiciliário, pela manutenção das pessoas nas suas casas. E é isso que nós entendemos. Queria deixar só essa palavra e felicitar naturalmente a apresentação do projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E estas coisas do teletrabalho têm destas particularidades, ficamos a saber, ou pelo menos a desconfiar que está na estação de caminho de ferro. Isso é apenas um pequeno à parte.
Isso mesmo, é verdade.
Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões. Vou procurar enquadrar cada uma delas. A Sra. Deputada Germana Rocha falou, e eu penso que isso que é generalizado a todos os grupos parlamentares, que nós temos que inovar nas respostas. Temos que ser criativos, procurar melhorar o conjunto de respostas, porque já chegámos todos à conclusão que as respostas atualmente existentes não esgotam e são insuficientes para as necessidades que existem. Portanto, eu acho que todos estamos a fazer um caminho no sentido de procurar as melhores respostas e este projeto de resolução é apenas um contributo para ajudar uma resposta que já existe a torná-la mais sólida e mais eficaz e mais robusta para o apoio aos idosos. E, portanto, não tem nada a ver com as candidaturas que estão em curso relativamente aos ERPIs. Isto é uma matéria completamente diferente. Agradecer também e saudar as palavras do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e dizer que o Partido Socialista, e ainda bem que referiu isso, não se esqueceu da questão das comissões sociais de freguesia, que achamos que são fundamentais e aqui neste projeto de resolução são decisivas para que possa haver sucesso na comunicação de muitas destas situações que não são conhecidas das entidades, nem da Segurança Social, nem dos CLAS, nem das comissões sociais de freguesia, nem das unidades de cuidados à comunidade, possam sê-lo, e isso tem ganhos para todos. O Sr. Deputado José Soeiro, que é uma das coisas que eu tenho de concordância com ele, tenho muitas divergências, mas tenho algumas de concordância, tem a ver com esta questão da importância da domiciliação dos cuidados aos idosos. Ele tem escrito sobre isso, eu tenho lido, e estou de acordo com ele. Agora, dizer que as matérias de respostas públicas ou outras ou contratualizadas é uma matéria que não está no âmbito deste projeto de resolução. E também dizer ao Sr. Deputado José Soeiro, que concorda, penso que concorda, que se as entidades públicas, neste caso a Segurança Social, ajudarem e formarem prestadores destes cuidados, isso é muito importante, até porque, e sei que o Bloco de Esquerda também é sensível a isso, nós estamos a falar aqui de dar apoio, de promover emprego, sobretudo alguma mão de obra feminina e não especializada, e que hoje tem muita dificuldade de encontrar soluções e respostas ativas de emprego se não forem a este nível do cuidado aos idosos, e isso também é muito importante para que nós consigamos uma coesão social melhor e mais robustecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao final desta discussão. Obviamente que depois, em plenário, em sede de votação, os partidos renunciar-se-ão. E passamos, então, ao quarto ponto, que tem a ver com a deliberação sobre a admissão e designação do relator da petição número 227/14/2, da iniciativa de Joana Micaela Amaral Furtado de Oliveira e outros, um total de 106 assinaturas, alteração do cálculo da remuneração de referência atribuída no subsídio por gravidez de risco, excluindo da base de cálculo meses em que ocorreram penalizações salariais pelas imposições governamentais de confinamento decorrentes da Covid-19. Ora bem, como temos que deliberar, eu pergunto se alguém se opõe a que, sobre a admissão, deliberar sobre a admissão, se alguém se opõe a que ela seja admitida, e portanto, se ela sendo admitida, penso que há uma concordância consensual, o relator caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista, peço que depois, agora ou depois, possam indicar aos serviços da Comissão quem é o mesmo. Entramos então nos outros assuntos. Eu volto à questão da substituição do CDS apenas por um motivo, por acaso o assessor agora até abandonou a sala, mas tem a ver com o facto de, no grupo de trabalho sobre as pessoas com deficiência, estar indicada a senhora deputada Cecília Meireles, que era suplente desta comissão, e portanto este é um grupo de trabalho que é constituído em conjunto com esta comissão e a primeira comissão, e portanto não sei se o CDS deseja ou não fazer substituir essa deputada. Portanto, deixa esta nota para depois se entenderem, e depois também, quando o assessor regressar à sala, está ali a atender um telefonema, depois, enfim, para se entenderem, poderem eventualmente operacionalizar essa mesma substituição. Gostava também, relativamente à questão da audição pública que está prevista, ainda está prevista para o dia 20 deste mês, sobre a questão das reformas dos cidadãos com deficiência ou da antecipação das mesmas, que ela está comprometida nesta data, isto é, ela está dependente, onde é que está o tal documento? Ela está dependente de um estudo que teria que estar, digamos, distribuído publicamente. Há uma versão preliminar, mas não há a versão definitiva. E, portanto, aquilo que eu propunha era que, sem prejuízo de termos isto em stand-by, e ele está em stand-by, portanto, está, digamos que é quase só usando uma linguagem culinária, é só juntar água e, portanto, estará pronta a servir, mas não há condições para no dia 20 fazermos esta audição pública conforme o desejaríamos. Portanto, vamos aguardar que o estudo seja publicado para depois podermos, digamos, verificar uma nova data e podermos avançar então com esta audição pública. Não sei se sobre este assunto se desejam pronunciar-se. Pronto. Sim, Sr. Deputado Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, só dá nota que o Grupo Parlamentar do PSD entende que, para além do estudo ser publicado, o estudo terá que ser enviado com o devido tempo à Assembleia para podermos analisar e ponderar o estudo antes da efetiva discussão pública do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mas sim, essa é a questão e, portanto, teremos que aguardar o estudo, porque uma audição pública sobre um estudo, o estudo não está disponível publicamente, não faz qualquer sentido. Digamos que está, como vos disse, está tudo preparado e, portanto, mal o estudo seja conhecido, nós voltaremos a este assunto. Prevista para o dia 20. Portanto, não há condições. Muito bem. E, portanto, fica suspensa, fica sem efeito. Por último, mas não por menos, da minha parte, uma breve informação relativamente à conferência interparlamentar que decorreu ontem, de manhã, impactos Covid-19 na saúde e efeitos sociais. Eu acho que, enfim, sou um bocado suspeito porque participei ativamente na mesma, mas acho que correu muito bem. A abertura foi por parte do Presidente da Assembleia da República. Depois houve uma primeira sessão de responsabilidade da Comissão de Saúde, com um debate também intenso, participação da Comissária Stella Kariakidis, do Chipre, e participação de um conjunto vasto de deputados, seja do Parlamento Europeu, seja de diferentes Parlamentos Nacionais. Depois, a nossa, entre aspas, sessão sobre a parte social, dos efeitos sociais, participação do Comissário Nicolas Schmidt, participação na primeira do Secretário de Estado António Salles em substituição da Ministra, por uma vez que houve reunião no Infarmed, na segunda participação da Sra. Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, do Comissário Nicolas Schmidt, e foi aquela que teve maior participação num conjunto vasto de deputados também do Parlamento Europeu, de Parlamentos Nacionais, incluindo também o nosso Parlamento, a Sra. Deputada Helga Correia, e a última sessão conjunta, saúde, trabalho de segurança social, com a participação de uma intervenção única do Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, e a participação, digamos, não tão vasta como nas anteriores, deputados do Parlamento Europeu e de Parlamentos Nacionais, mas, portanto, o balanço final acho que foi bastante, bastante positivo e houve uma elevada satisfação, tendo em consideração que este é o modelo possível em função da pandemia, que é o modelo da videoconferência. Eu não sei se há, por parte dos grupos parlamentares, ou dos senhores deputados, relativamente a estes outros assuntos, se há algum assunto, senão damos por encerrada esta nossa reunião. Muito obrigado e até à próxima semana.